Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é terça-feira, dia 27 de dezembro de 2022. Está começando mais uma edição do nosso programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Quem está por aqui para conduzir o programa nessa reta final de ano sou eu, Lucas Weber. Conto com você para irmos juntos e juntas nesses próximos dias até a virada do ano. Ocupa esse lugar de honra de apresentar o Bem Viver para dar um bom e merecido descanso para a nossa apresentadora titularíssima, a querida Nara Lacerda. Vamos embora que tem muita coisa importante para falar, mesmo sendo a última semana do ano. Tem atualizações fundamentais sobre esses processos de transição do governo, um balanço do que aconteceu ao longo dos últimos 4 anos na gestão Bolsonaro e mais, como as autoridades estão lidando com os atos golpistas que subiram de patamar no final de semana. Mas calma, que além de tudo isso tem espaço para falar de saúde, alimentação, meio ambiente e outros assuntos fundamentais do nosso bem viver. Retrospectiva. Em 4 anos de Bolsonaro, saúde perdeu verba, qualidade e capilaridade. Vamos ouvir uma análise dos retrocessos e o que precisa ser urgentemente reconquistado. As atualizações dos atos terroristas em Brasília, o que está acontecendo na capital federal, que acionou o alerta na segurança do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E por fim, o dia em que Pelé se declarou socialista e lançou candidatura à presidência da República. A gente está no ar com Bem Viver de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo. E também pela nossa rádio web no site radiobrasildefato.com.br, que você pode ouvir em todo o mundo. Dá para ouvir o programa nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de norte a sul do país. São mais de 100 emissoras. Faça parte dessa rede. Para saber como, vá em radiobrasildefato.com.br e acesse como ser uma rádio parceira. Aliás, manda seu recadinho aqui para o Bem Viver também. Nós queremos você participando ativamente dessa prosa que não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é radio@brasildefato.com.br ou deixe seu recadinho no WhatsApp no número 11 95691-6046. Repetindo, 11 95691-6046.
Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
O Bem Viver de hoje começa debatendo um dos pontos cruciais para o novo governo que assume na semana que vem. É a saúde, um dos setores que mais sofreu corte nos últimos anos. Junto com a educação, a área foi gravemente afetada com a criação da chamada PEC do Teto de Gastos, aprovada ainda em 2016 durante o governo de Michel Temer. Com a medida, o orçamento desses setores só pode crescer de acordo com a inflação do ano. Ou seja, na prática não tem crescimento. Segundo o estudo elaborado pela Associação Brasileira de Economia da Saúde, foi calculado que entre 2018 e 2022, o Ministério da Saúde perdeu aproximadamente 37 bilhões de reais. Ou seja, um dinheiro que deveria ter sido mantido para a pasta, mas foi cortado ao longo desses 4 anos. Tudo isso por conta do teto de gastos. O rombo seria ainda maior se não fosse a PEC de transição, aprovada na semana passada pelo Congresso Nacional, que garante uma recomposição orçamentária para áreas fundamentais, entre elas a saúde. Mas o desmonte da saúde não se resume ao teto de gastos. Segundo o pesquisador Francisco Funcia, que atua na Associação Brasileira de Economia da Saúde e elaborou o estudo, a gestão Bolsonaro foi muito grave para a área. A pandemia é a triste prova disso, segundo o professor. O Brasil, de fato, conversou com o especialista para entender tudo isso em detalhes. Ele fez uma projeção do que o novo governo precisa focar para recuperar o setor, e aproveitou para avaliar o nome escolhido para chefiar a pasta da saúde no ano que vem. É a presidenta da Fiocruz, Nízia Trindade. Vamos conferir então agora a conversa que a nossa repórter Nara Lacerda teve com o economista Francisco Funcia.
Professor, obrigada demais por estar aqui conosco para fazer essa análise. Esse ano a gente está fazendo sempre retrospectivas, mas com muitas expectativas, né? Porque estamos num momento de mudança. Então valeu por estar conosco nesse momento.
Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e poder debater um tema tão importante, né, que é a questão do financiamento da saúde, da gestão orçamentária e financeira do SUS federal, e, enfim, e poder estar com isso contribuindo para o entendimento do cenário, né, que estamos vivendo. Né, o cenário que nós estamos vivendo ele é resultado de um processo e, a partir dele, agora tem que se construir um novo cenário.
Sim, por favor, é o que todos esperamos. Aliás, essa palavra esperança está tatuada na nossa testa, né, neste momento. Ô, professor, eu queria conversar um pouco sobre que governo, que país, na verdade, né, que nação nós temos agora, neste momento, no que diz respeito à saúde, porque nós estamos vindo de um governo, saindo de um governo que já pegou o orçamento da saúde apertadíssimo por causa do tal do teto de gastos, e não se dispôs a financiar mais, a buscar maneiras. Inclusive, a gente cita aqui, né, professor, de repente, a criatividade, atiçar a criatividade para conseguir resolver os problemas da saúde, e não satisfeita ainda trouxe para nós um desmonte na atenção primária, que acredito que é histórico, né? Aliás, é histórico, porque a gente tem o SUS desde a década de 1990, e o que aconteceu realmente não existe em nenhum registro. Para onde nós vamos? Mas eu acho que, antes de tudo, professor, que situação é essa? A gente fala muito em desmonte, né? Mas, na prática, que buraco é esse que está a saúde do Brasil?
Nara, foi muito importante a tua fala inicial, porque você contextualiza a questão dos últimos 4 anos, um pouco mais ampliado. E eu acho, eu vou começar, se você me permitir, vou começar um pouco por essa forma de avaliação. Tá? Nós tivemos, logo após o impeachment da presidente Dilma, né, já naquele primeiro momento, a partir do afastamento dela, com a entrada do vice-presidente que assumiu, Michel Temer, e a área econômica nova que também assumiu, né, comandada pelo Meirelles, a gente teve o encaminhamento, logo na metade do ano, de uma PEC, né, que nós, do setor saúde, chamávamos de PEC da morte, que era exatamente a PEC que estabelecia o teto de gastos, de um lado, né, mas também estabelecia uma mudança muito, muito, muito grave na vinculação de pisos, né, de receita para pisos da saúde e da educação. O que foi feito? Se acabou com a vinculação. Muito pouca gente tem dado destaque, mas foi muito enfatizada a PEC que resultou na emenda constitucional 95, em dezembro de 2016, foi muito enfatizado o aspecto fiscal, do controle dos gastos, etc. Né? Mas para fazer controle de gastos, para fazer regra fiscal, você não precisa mudar a Constituição, ou não precisava. Agora você, claro, à medida que colocaram na Constituição, agora nós temos que mudar a Constituição. Mas lá para trás, você não precisava mudar a Constituição. Né? Agora, para estabelecer o fim da vinculação de receita para saúde e educação, né, como um piso, isso precisava mudar a Constituição, porque isso era dispositivo que estava lá regulamentado na Constituição. Então, basicamente, eu costumo dizer que o que ficou conhecido como o PEC do teto de gastos, na verdade, foi uma PEC de desvinculação dos pisos da saúde e da educação. Tá? Por que foi uma desvinculação? Porque se estabeleceu que o piso da saúde e educação ficaria congelado no valor do piso de 2017 somente com correção da inflação, tá? Por 20 anos. Então, acabou, na prática, a vinculação. Tá certo? Eu disse o seguinte, olha, este valor de 17 está congelado por 20 anos. Para quem gosta de filmes de ficção, se vivêssemos na realidade de um filme de ficção, você congelaria também a vida das pessoas, congelaria a sociedade, e em 20 anos depois volta todo mundo da situação que estava. É aí essa medida, essa regra de congelamento do piso não traria efeito nenhum para a vida das pessoas. Mas a vida continua. As necessidades de saúde da população, as necessidades de educação continuam. Tá certo? A população cresce a uma taxa de 0,8% ao ano. A população envelhece e a taxa de crescimento da população idosa acima de 60 anos, ela é de 3,8% ao ano. Então, evidentemente, o que, que aconteceu? Por 20 anos, essa PEC disse o seguinte, estabeleceu o seguinte, a cada ano, um valor menor de recursos por habitante vai ser alocado para saúde e educação. Foi isso que essa PEC estabeleceu. Quando dizem, mas a saúde e a educação ficaram protegidas porque elas, ainda que tenha a restrição, a regra do piso, ela tinha um piso. Outras áreas não tinham piso. E aí eu respondo, mas para que pudesse gastar acima do piso, outras áreas tinham que gastar abaixo do piso. Então, você, ao invés de pensar num governo coordenado em função dos interesses e da satisfação das necessidades da população nas mais diferentes áreas, pensando que saúde, por exemplo, além do cuidado da saúde em si, da busca da redução e cura das doenças, além das medidas preventivas que são típicas da saúde, existem várias outras despesas que a gente chama de determinação social da saúde, que estabelece o quê? Se você não tem saneamento, se você não tem transporte adequado, se você não tem habitação adequada, isso prejudica as condições de saúde das pessoas. Só para você ter uma ideia do que foram as perdas. A Associação Brasileira de Economia da Saúde solicitou um estudo de economistas, né? Eu participei dessa equipe, participou o Carlos Oquer Reis, Bruno Moretti, a Érica Aragão, a Esther Doeck, que agora vai assumir aí o Ministério da Gestão, a Fernanda Cardoso de Mello, a Mariana Mello e o Rodrigo Benevides. Fizemos um estudo que, em parceria, inclusive, depois, no grupo de conjuntura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, no grupo de economia do setor público, publicamos esse estudo e exatamente ele mostra o quê? Que de 2018 a 2022, a emenda constitucional 95, a mudança da regra do cálculo do piso definida pela emenda constitucional 95, ela retirou do SUS 37 bilhões de reais. O que estava antes da PEC da transição, que foi aprovada agora, o que estava no orçamento do Ministério da Saúde, que foi encaminhado pelo atual governo em agosto, era um valor que representava mais uma perda de 22,7 bilhões. Ou seja, se eu somar essas duas cifras, supondo que não tivesse a PEC da transição sido aprovada, nós teríamos uma perda acumulada até 23 de 60 bilhões de reais.
Professor, foi projeto ou foi falta de competência? E junto a essa pergunta, eu trago para o senhor outro questionamento. O que esse próximo governo não vai poder deixar de fora na hora de recuperar essa situação? Porque a gente está falando muito em criatividade, o que dá para fazer, onde dá para procurar, mas tem coisas que vão ter que ser feitas invariavelmente. Então, para a gente entender melhor o que foi isso que a gente está acabando de viver e o que é obrigatório para esse nosso próximo passo.
Primeira coisa, né, nesse mesmo documento que é da Abres, que eu falei que nós participamos da elaboração para a Associação Brasileira de Economia da Saúde, nós colocamos basicamente algumas propostas. Então, a primeira delas é que nós temos que mudar a regra fiscal. Essa regra que está baseada no teto de gasto e também, consequentemente, mudar a regra do piso. Tá? O piso da saúde ele não pode ser um piso vinculado à receita. Por quê? Porque a receita ela varia em função, digamos, do ritmo da atividade econômica. Quando a economia está em crescimento, quando a economia vai bem, a receita cresce. Mas quando há alguma crise econômica que faça com que caia a atividade econômica, a receita cai. E é justamente na crise, que quando você tem desemprego, etc., que você precisa, inclusive, ter mais gastos com saúde. Então, é ilógico você ter mais receita, recurso para a saúde quando a receita cresce e ter menos recurso para a saúde quando a receita cai, tá certo? Exatamente por conta da crise, quando você tem mais demanda, quando a receita cai, quando está em crise. Então, a gente precisa ter um piso que não sofra, não seja condicionado, não sofra o que a gente sempre teria que ter garantido. Então, nesse documento, a gente define, ó, vamos fazer uma ampla discussão sobre qual é esse valor per capita que a gente pode chegar, que referências nós vamos usar. Uma das referências é, primeiro, diferentemente do resto do mundo, no Brasil, o gasto público é menor que o gasto privado. Tá? No resto do mundo, a maior parte do gasto em saúde é público. No Brasil, a maior parte do gasto em saúde é privado. Então, nós precisamos, primeiro, alinhar. Como o nosso gasto em saúde total ele é compatível com o resto do mundo, nós temos que agora fazer que seja também compatível o quê? Hoje é 40% é gasto público consolidado, né? União, Estados e Municípios. Nós temos que fazer que isso chegue a 60%. Então, 60% é gasto público e 40% é gasto privado. Vamos fazer isso escalonado no tempo, tá certo? 4, 5. Nosso documento, a gente propôs, fez uma simulação até 10 anos, para que se possa absorver, as próprias finanças públicas possam absorver isso, tá certo? Então, isso, primeira métrica. Segunda métrica, a União, ela foi perdendo participação no financiamento do gasto público, tá certo? Hoje, a União financia, tirando fora o gasto Covid, que é extraordinário, até, né, em 22 já foi bem menor, quase, né, comparativamente a 2021, o gasto público, o gasto federal, né, público, correspondeu a 42% do gasto público total. Então, no mínimo, temos que fazer chegar a 50% do gasto federal. Por quê? Por quê? Porque 67% da competência de tributar, constitucionalmente definido, está na União. Tributos federais. Certo? Depois que a União faz as transferências para estados e municípios, a União ainda fica com 57% de tudo que se arrecada no Brasil. Bom, portanto, ela tem capacidade financeira para pelo menos bancar 50% dos gastos públicos de saúde. Porque hoje a carga está muito maior, principalmente nas costas dos municípios. Tá certo? Então tem que aumentar a participação do gasto federal sem reduzir a participação dos estados e municípios. É aumentar a participação do federal para 50%. De modo a fazer com que o gasto federal, público federal, chegue a um equivalente a 3% do PIB. Nessa perspectiva, como o gasto total em saúde é de 9%, entre 9% e 10%, se o gasto público vai ser 6%, metade é federal, então vai ser 3% desses 6%. Então, essa é uma primeira referência para chegar no valor per capita. Para isso, a gente também tem regras que a gente pode ir gradativamente fazendo para chegar nisso. Por exemplo, uma regra que o nosso documento propõe, pegar a média do valor empenhado em 2020 e 2021, porque nós, vai falar, ah, mas tinha Covid. Sim, tinha Covid. Mas hoje nós temos Covid ainda. E nós ainda não sabemos, digamos, como a gente costuma falar brincando, metade da missa do que são as consequências da Covid. Tem estudos sendo feitos. A gente não sabe quanto que representa isso em termos de gasto no cuidado à saúde das pessoas. Né? Então, nós precisamos partir então, desse valor 2021, tá certo? E colocar três fatores. Um deles seria a variação da inflação. Partir desse gasto e acrescentar a variação da inflação anualmente, acrescentar essa maior participação que os idosos têm no volume total, né, porque eles representam também mais custo de saúde. Então, que expresse essa maior participação da taxa de crescimento da população idosa, tá certo? E, por último, a gente tem que tentar estabelecer uma correção, um fator que corrija a iniquidade dos últimos anos. Por quê? Se a saúde ficou congelada e com recursos per capita em queda, a renúncia fiscal para o gasto privado em saúde, ele cresceu. Não estava submetido à regra da EC 95. Então, com esses fatores, a gente projetou três cenários que ajudam a chegar, digamos, um cenário mais otimista nesse gasto federal, público federal de 3% do PIB. Tá? E, por último, né, além da revogação da regra fiscal e de outras regras, né, que impedem que você possa, por exemplo, emitir títulos da dívida pública para financiar a saúde em tempos de crise, mas que a gente possa também utilizar outros instrumentos de política econômica que, De um lado, por exemplo, a reforma tributária pode melhorar um pouco a receita, a cobrança da dívida ativa da União pode melhorar um pouco a receita, mas também tem outros instrumentos de política econômica que, numa situação de garantir recursos para a saúde, podem ser usados. Daí que é importante que a gente combine política de saúde, tem que estar presente na definição da política econômica.
Beleza, professor. Queria fazer uma última pergunta para o senhor, que foi um pedido aqui da redação. Como é que o senhor avalia a nomeação hoje da primeira ministra da Saúde da história do Ministério?
Bom, eu avalio muito positivamente. Eu conheço o trabalho que a Nízia desenvolveu na Fiocruz, né? A competência técnica e política dela. Porque ela enfrentou um momento também muito difícil como presidente da Fiocruz, né? Um contexto muito, muito difícil. E ela conseguiu desenvolver muito bem e estabelecer muito bem as relações necessárias para o desenvolvimento do trabalho da Fiocruz. Eu acho que ela tem plena competência para assumir esse cargo. Eu acho que fiquei muito feliz com a indicação dela, realmente. E acho que, pelo que eu estou ouvindo dos nomes que vão ser aí indicados para as secretarias, né, do Ministério, que também estão sendo muito bons nomes, eu acho que nós vamos ter, claro, com muita dificuldade, né, porque o cenário de terra arrasada que será encontrada não só na saúde, né, mas no conjunto da esplanada dos ministérios, mas a gente está em boas mãos para esse trabalho de reconstrução, né, daquilo que, como eu disse, menos 40 anos em 4, o que aconteceu no Brasil.
E agora a gente vai ter que dar conta desses 40 de retrocesso, né, professor? Professor Francisco Fúncia, muito obrigada pela participação aqui na Rádio Brasil de Fato, por conversar com a gente, fazer essa retrospectiva já ampliada, né, que é também uma expectativa, porque a gente precisa desse tipo de análise para recomeçar, viu, professor? Então, obrigada demais pelos elementos.
Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, aproveito para desejar a todos e todas um feliz Natal, bom ano novo e um ano novo que desta vez a gente pode dizer com esperança, né? Muito, muito obrigado.
Obrigada a você que acompanhou a gente também. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
A gente agradece mais uma vez a participação do professor Francisco Fúncia. Valeu também Nara Lacerda, que garantiu esse material super importante aqui para o Bem Viver. Como a gente comentou antes da entrevista e o pesquisador ressaltou na conversa, a saúde é apenas uma das áreas que merece uma atenção especial para entendermos o tamanho do desmonte e o que precisa ser recuperado. Nessa semana final de ano, a gente vai seguir trazendo análises do tipo com outros setores que merecem essa atenção. Mas agora no Bem Viver, a gente precisa atualizar a respeito das investigações sobre os atos golpistas, principalmente em Brasília, na capital federal. No domingo, a Polícia Militar do Distrito Federal encontrou artefatos explosivos em área de mata na cidade satélite de Gama, localizada a cerca de 30 quilômetros de Brasília. Foi o segundo caso em 2 dias. No sábado, a polícia também encontrou uma bomba em uma região próxima ao aeroporto de Brasília. Desde a vitória do novo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no final de outubro, grupos apoiadores de Jair Bolsonaro têm realizado ações antidemocráticas e ilegais em diversas partes do país. O que iniciou com bloqueios de estradas migrou para atos terroristas, como definiu o novo ministro da Justiça, Flávio Dino. Nas redes sociais, ele chegou a definir que essas concentrações bolsonaristas se tornaram incubadoras de terroristas. Vamos conferir mais informações em uma reportagem do Brasil de Fato, que eu locutei. O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, chamou os acampamentos antidemocráticos em frente aos quartéis de incubadoras de terroristas. A afirmação foi dada no domingo, dia 25, no seu perfil do Twitter, no contexto do caso de uma bomba armada perto do aeroporto de Brasília. O futuro ministro do governo Lula declarou que medidas estão sendo tomadas e serão ampliadas, nas palavras dele, com a velocidade possível. Dino ainda disse que o armamentismo gera outras degenerações e a sua suspensão é uma prioridade. O próximo chefe da pasta da Justiça pontuou que as investigações prosseguem. Além disso, afirmou que o delegado Andrei Rodrigues, futuro diretor-geral da Polícia Federal no governo Lula, tem feito o acompanhamento. Nas palavras de Dino, não há pacto político possível e não haverá anistia para terroristas, seus apoiadores e financiadores. A Polícia Civil prendeu no sábado, dia 24, o homem acusado de plantar uma bomba em um caminhão perto do aeroporto de Brasília. Trata-se de um empresário de 54 anos. Ele veio do Pará para participar do acampamento de apoiadores de Jair Bolsonaro em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. O homem confessou o crime com motivação ideológica e afirmou que o objetivo era causar uma situação de caos no aeroporto. O delegado-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, Robson Cândido, informou que a perícia apurou que houve uma tentativa de acionar o explosivo. Os policiais encontraram fuzis, revólvers e pistolas, além de munições em um apartamento alugado no setor sudeste, onde o empresário estava hospedado. Ele vai ser autuado por porte e posse ilegal de arma de fogo e crime contra o Estado Democrático de Direito. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação e da Agência Brasil, locução Lucas Weber. Flávio Dino garantiu que a posse de Lula no domingo ocorrerá em paz. O futuro ministro afirmou que o esquema de segurança será revisto e reforçado para garantir que tudo aconteça da melhor forma possível. Ontem mesmo, a estrutura do palco onde vão acontecer os shows começou a ser montada. Foi visto também a polícia militar fazendo uma varredura no hotel onde o presidente Lula está hospedado. Um aviso que serve para todo mundo e cada vez mais urgente. Os golpes financeiros estão se tornando comuns. Mesmo quem é ligado e sabe fugir dessas armadilhas pode ser vítima desse tipo de crime. Um estudo estimou que nos últimos 12 meses, pelo menos 8 milhões de brasileiros e brasileiras sofreram algum tipo de golpe financeiro. No geral, a pessoa é enganada a fazer uma transferência para o criminoso, ou tem o cartão clonado. Outro ponto comum foi empréstimo fraudulento. A equipe da Rádio Agência Nacional preparou um material abordando detalhes desse estudo e também conversou com especialistas para entender como todo mundo pode se precaver.
Mais de 8 milhões de brasileiros foram vítimas de golpes financeiros no intervalo de 12 meses. Essa é a estimativa da pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, que coletou dados de 800 pessoas em todo o país. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Dos entrevistados, 22% informaram ter sido vítima de algum tipo de fraude, como transferência financeira para golpista que se passa por conhecido, cartão clonado ou empréstimo fraudulento. A educadora física Graciara Barbosa, de 43 anos, fez um empréstimo consignado no banco. Em seguida, começou a receber ofertas para portabilidade do consignado para outra instituição, com redução do valor e da quantidade de parcelas.
Começaram inúmeras ligações no meu celular, já com todo mundo, com todos os meus dados. Qual o valor da parcela, o banco que eu tinha solicitado, né, o consignado. Eu até achei incrível como é que o pessoal tinha tanta informação, assim, com tanta precisão.
Seduzida pelas condições oferecidas, Graciara aceitou a proposta.
Os dias começaram a passar e eu não vi o processo de portabilidade sendo executado. Liguei lá várias vezes e o pessoal, não, estamos negociando, porque isso é de banco para banco, pode ficar tranquilo. E foram passando os meses e eu comecei a pagar dois consignados. Aí que tá o golpe, eles fazem outro empréstimo, você fica com dois consignados, eles desaparecem com o dinheiro.
A educadora física teve que buscar um advogado para resolver o problema. Ela conseguiu cancelar o segundo empréstimo, o do golpe, e ainda aguarda o ressarcimento dos valores perdidos. A pesquisa sobre golpes financeiros revelou que cerca de 4 de cada 10 pessoas lesadas entraram na justiça para reaver as perdas, sendo que um terço não conseguiu recuperar o dinheiro perdido. Para o gerente executivo da Confederação dos Dirigentes Lojistas, Daniel Sakamoto, as facilidades tecnológicas aumentam as possibilidades de golpes.
E ao mesmo tempo que são criados novos meios de pagamento, essa diversidade também aumenta o número de golpes e fraudes contra os consumidores. A pesquisa mostra que a clonagem de cartão, seja de débito ou de crédito, ainda é a fraude mais comum, seguida dos golpes que envolvem falsidade ideológica, que é quando alguém se passa por algum amigo ou familiar solicitando dinheiro.
Além de perder dinheiro, a vítima do golpe financeiro pode ter prejuízos mais duradouros. A pesquisa mostrou que 1/3 dos consumidores prejudicados ficaram com o nome sujo na praça por causa da fraude. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leon.
O que é importante é desconfiar. Olha, sinceramente, é muito difícil, muito raro, que por meio de uma mensagem de WhatsApp ou uma ligação telefônica chegue alguma oferta vantajosa. Essas grandes oportunidades de ganhar dinheiro, abater dívidas, não costumam vir de maneiras tão diretas e simples dessa maneira, sabe? Então não vale a pena dar bola para umas propostas que surgem do nada e prometem resolver seus problemas. Infelizmente, não é simples assim. A gente sabe que às vezes a pessoa tenta se passar pelo gerente do seu banco, por exemplo, ou algo do tipo. Nesses casos, é importante fazer diversas perguntas para tentar desmascarar o golpista, ou pedir um tempo para pensar e aí procurar os canais oficiais do seu banco para averiguar se a oferta existe mesmo. Além disso, fique muito atento ou atenta ao seu cartão físico na hora de fazer uma compra. Às vezes você está em uma loja movimentada e na hora que vai realizar o pagamento, os golpistas armam uma cena para te distrair e nisso trocam teu cartão, por exemplo. Por isso, qualquer situação estranha na hora de pôr o cartão na maquininha é sinal de alerta e tem que desconfiar. Outro serviço importante é a respeito de dívidas, como aluguel, conta de luz, água, que a gente não paga, sabe? Você sabia que todas podem ser prescritas? Ou seja, perder a validade? Vamos entender essa história com Mariana Lemos.
Você sabia que todas as dívidas possuem uma data de validade? Essa prescrição é o prazo máximo para que o credor exija o pagamento do valor devido e depende do caráter de cada dívida em aberto. Por exemplo, aluguéis possuem data de vencimento em 3 anos. Contas de serviço como água, luz, internet, planos de saúde e boletos em geral só podem ser cobrados durante 5 anos. E em todos os demais casos, segundo o Código Civil, as dívidas possuem prazo máximo de 10 anos de cobrança. Se após estes prazos as dívidas seguirem sendo cobradas, o cliente não necessita mais efetuar o pagamento. Mas no caso dele ter pago a dívida após a prescrição, não possui o direito de pedir o dinheiro de volta. No caso do credor entrar na justiça para cobrar o pagamento antes da dívida prescrever, o prazo de prescrição é interrompido e volta a ser contado a partir da notificação judicial. Vale ressaltar que o nome do inadimplente no cadastro de negativados, como no SPC e no Serasa, só pode constar pelo prazo máximo de 5 anos. No entanto, se mesmo após este prazo, o nome e o CPF estiverem negativados por conta da dívida prescrita, é possível resolver o problema. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, orienta a pessoa a procurar a empresa que gere o cadastro de inadimplentes. Depois é só comunicar por escrito a prescrição e solicitar a exclusão de seu nome do cadastro. No caso de não ter a questão resolvida, é possível acionar a justiça. Neste caso, também cabe pedir uma reparação por eventuais danos decorrentes da permanência de seu nome no cadastro de inadimplentes. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
Aqui no Bem Viver, vamos voltar a falar de saúde. Precisamos atualizar a situação do ex-jogador de futebol Pelé. Ele está internado desde o dia 29 de novembro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O rei do futebol está tratando um câncer e de uma infecção respiratória, segundo o último boletim médico divulgado antes do Natal. Durante o feriado, filhas e filhos do ex-atleta postaram uma foto em que ele não aparece, mas toda a família está reunida no hospital. No texto da publicação, não há detalhes de saúde do estado de Pelé. A gente aproveita essa atenção com o caso para trazer um debate fundamental, que é a respeito de cuidados paliativos. Circula a informação de que Pelé passa por essa situação e isso vem sendo interpretado erroneamente como um tratamento para uma doença terminal que o rei estaria passando. Tem um equívoco sério nessa informação. Cuidado paliativo é uma prática reconhecida pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, que define como uma atuação multidisciplinar que tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida do paciente e também dos familiares diante de uma doença que ameaça a vida. Ou seja, não significa que se trata de uma doença de situação terminal. O foco é o alívio do sofrimento humano. A gente sabe que isso choca, espanta um pouco, porque muita gente, na comunicação popular mesmo, entende que paliativo é algo que não funciona, não é mesmo? Mas isso é um entendimento equivocado, não é isso que o conceito significa. Para ajudar nesse debate, a gente recuperou a explicação da jornalista Juliana Dantas. Ela apresenta o podcast Finitude, que discute morte e luto. Vamos ouvir a fala dela sobre cuidado paliativo.
Bom, primeiro porque é muito importante que a gente tenha a precisão do que significam os cuidados paliativos, né? Quando a gente fala aí numa doença grave ou mesmo da proximidade ou risco de morte, isso já é um tabu. Quando a gente fala em cuidados paliativos, tem parecido um palavrão, quando na verdade é um privilégio de cuidado e conforto a partir do momento de uma doença, do diagnóstico de uma doença que ameace a vida. Por que eu estou falando em privilégio? Uhum. Porque no Brasil morre-se muito, muito mal. Existem rankings aí que mostram o Brasil lá longe, lá no meio da lista dos países de qualidade de morte, e um dos indicadores é justamente a questão dos cuidados paliativos. Porque o cuidado paliativo, vamos retomar o conceito da Organização Mundial de Saúde, ele é uma abordagem multidisciplinar. Os cuidados paliativos são uma abordagem multidisciplinar que deve ser adotada no momento do diagnóstico de uma doença que ameace a vida. Essa doença é terminal? Pode ser, mas não necessariamente. Essa doença é crônica ou incurável? Pode ser, mas não necessariamente. Basta que ela ameace a vida. A COVID ameaça a vida. Então, é muito importante que a gente tenha essa abordagem multidisciplinar, porque o cuidado paliativo, primeiro, ele olha para o ser humano como um todo, ele não olha só para a doença. Muitas vezes a gente sabe que nos hospitais tradicionais, né, a abordagem é o câncer de fígado do 412. Não, o cuidado paliativo sabe que ali tem Maria, tem José, tem João, e olha para aquela pessoa pelo chamado ser biográfico. É assim que os paliativistas falam, né? Então, essa pessoa tem preferências, essa pessoa tem um histórico de vida, essa pessoa tem limites de dignidade totalmente individuais, né? Então, isso é muito importante. Essa abordagem multidisciplinar, ela implica uma horizontalização da equipe de saúde. Então, sim, o médico continua sendo importante, mas ele não é a prioridade. Toda a equipe se horizontaliza e a prioridade é o paciente e a família. Então, tem lá o médico, mas tão importante quanto enfermeiros, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, para quem desejar, assistente espiritual. Enfim, estou esquecendo um monte de gente da equipe multi, porque a equipe multi é muito importante para conseguir olhar para essa pessoa em todas as suas dimensões.
Uhum.
E para aliviar o que se chama a dor total. Porque muitas vezes o que a gente tem não é só a dor física, é uma dor social, é uma dor espiritual, existencial, psicológica. Então a gente precisa olhar de forma global para essa pessoa que está naquela condição de uma doença que ameaça a vida. Isso, em muito resumo, é o cuidado paliativo.
Juliana Dantas lembra que esse tipo de serviço é sim ofertado pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Ele chega pouco para a população por falta de informação, isso segundo a jornalista. Ela argumenta que parte das pessoas desconhecem a oferta e, inclusive, médicos têm entendimentos equivocados sobre o tratamento. Então, vamos ouvir a explicação dela.
Então, muitas vezes, dentro dos próprios hospitais, as próprias equipes de saúde têm preconceito com cuidado paliativo, justamente por essa dicotomia de cura e fracasso, né? Então, não é incomum a gente ouvir dentro dos hospitais pessoas de outras alas se referindo a alas de cuidados paliativos como o corredor da morte, por exemplo. Então, dentro dos próprios hospitais, é comum que outros profissionais de saúde desencorajem pacientes. Isso é relato de um, dois, três, vários médicos e outros profissionais que eu já ouvi falando. Então, a gente precisa tirar esse plano do preconceito de cima dos cuidados paliativos e observar quais são os serviços que estão funcionando. Eu vou citar dois serviços em São Paulo específicos que funcionam muito bem: o Hospital do Servidor Público Estadual e o Hospital do Servidor Público Municipal. O estadual é coordenado pela doutora Gorete Maciel e o municipal pela doutora Dalva Matsumoto, são duas das maiores paliativistas do país. Só que não necessariamente todo mundo chega lá num tempo bom em que a qualidade de vida possa vir em toda a sua plenitude, né? Porque muitas vezes a desinformação não proporciona esse atendimento para as famílias e para os pacientes. Cuidados paliativos de vocês aqui, isso não significa acelerar a morte de ninguém, não significa falar que alguém está em terminalidade, mas significa falar, admitir que a gente está numa situação complexa, num diagnóstico que ameaça a vida e que a gente quer mais suporte do que o que está sendo oferecido. A gente quer que essa pessoa não tenha dor, não tenha náusea, não tenha sintomas, se sinta confortável em todas as suas dimensões. Então, a gente também tem a função de ir lá e falar, oi, você tem equipe de cuidado paliativo?
Se
tiver, isso precisa ser ofertado e essa abordagem dispensada para os pacientes e para os familiares.
Desde 2018, o tratamento de cuidados paliativos foi normatizado pelo SUS. Esse serviço já existia e já era ofertado, mas uma resolução oficializou, incentivando e ajudando a informar a população e a equipe médica. Ainda sobre o Pelé, tem um fato histórico que pouca gente conhece, mas precisa ser muito contado. Você sabia que o rei do futebol já pensou em se candidatar a presidente da República no Brasil? E mais, ele se declarou socialista? Pois é, inesperado, né? Tudo isso veio da boca do próprio rei, em uma entrevista realizada em 1989. Tá duvidando? O nosso repórter Paulo Motorim conta pra gente.
No dia 8 de novembro de 1989, às vésperas da eleição presidencial, as bancas de jornais pelo país exibiam uma manchete curiosa. A leitura era a seguinte: Pelé quer ser presidente e se declara socialista. O título estava disposto na metade de baixo da capa da Folha de São Paulo, um dos maiores jornais impressos do Brasil. O texto também apontava que o rei do futebol pretendia criar um partido próprio caso se decidisse pela vida política. As declarações foram feitas durante uma entrevista coletiva concedida na sede do clube Sírio-Libanês, na zona sul de São Paulo, no dia 7 de novembro. À época, então, o apresentador e empresário Silvio Santos ainda insistia em se lançar candidato pelo Partido Municipalista Brasileiro. O dono do SBT desejava disputar contra grandes figuras políticas que, de fato, participaram daquele pleito, entre eles Lula, do PT, Leonel Brizola, do PDT, Ulisses Guimarães, do MDB e Mário Covas, do PSDB. Os planos de Silvio Santos, que dias depois foi vetado pelo Tribunal Superior Eleitoral, foram alvo de críticas de Pelé. Na época, o atleta do século disse que Silvio Santos era uma excelente pessoa, mas não tinha base política nem plano de governo e que dificilmente faria uma boa administração. Em outro trecho da conversa com os jornalistas, Pelé afirmou que, se fosse candidato, procuraria um plano com antecedência e participaria dos debates na TV. Questionado, o rei do futebol se declarou socialista e disse que, se entrasse para a política, atuaria dentro dessa linha ideológica. O fato chama atenção porque ele jamais empunhou a bandeira do socialismo. É verdade que, 5 anos antes, em 84, Pelé se posicionou a favor da campanha das diretas já e que, em 69, dedicou seu 1.000º gol da carreira às chamadas criancinhas pobres. Mesmo assim, o ex-jogador nunca foi associado à esquerda, até porque ficou marcado pela relação com a ditadura militar, que governava o Brasil durante o tricampeonato da Copa de 70, no México. Não há registros na imprensa de que, após se declarar socialista e confessar o desejo de ser candidato a presidente, em 89, Pelé tenha sido criticado, ainda que falar mal do ex-jogador seja um dos esportes preferidos dos brasileiros. Num trecho de sua autobiografia, publicada em 2010, ele explicou o teor político do discurso após o chamado Gol Mil. Pelé afirmou que, na época, as pessoas o chamaram de demagogo, mas que isso não incomodou. Ele também definiu ser importante que pessoas como ele mandassem mensagens sobre a questão da educação. Anos depois, em 1995, Pelé assumiu o Ministério Extraordinário dos Esportes, de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Em pouco mais de 3 anos à frente do Ministério, ele levou como bandeira de sua gestão a modernização do futebol e a garantia dos direitos trabalhistas dos atletas profissionais. Com sua atuação, ganhou a inimizade do cartola brasileiro João Avelange, da FIFA. Foi responsável ainda pela Lei Pelé, que aboliu o chamado passe e forçou a profissionalização dos departamentos de futebol dos clubes, que passaram a pagar o imposto de renda. Na mesma entrevista coletiva em que se declarou socialista, Pelé não declarou voto no pleito que se avizinhava, de 89, vencido pelo alagoano Fernando Collor. O ex-jogador também não fez declarações simpáticas ao petista Luiz Inácio Lula da Silva ou ao então socialista Roberto Freire. Apenas negou que tivesse aderido à candidatura de Collor e disse que sentia um intermediário entre a população e os candidatos. Por isso, fazia questão de atender a todos os postulantes. No início de 2022, eu procurei a assessoria de Pelé para comentar aquela entrevista concedida nos finais dos anos 80. Como seu estado de saúde já era debilitado, não foi possível ouvir Pelé sobre aquelas declarações. O rei deixa essa história como mais um elemento de sua relação com a política, um elemento que não deveria ser ignorado. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
Quem segue duvidando pode acessar o site brasildefato.com.br e procurar a reportagem que lá a gente colocou a capa da Folha de São Paulo da época com a declaração do Pelé em 1989. Agora sobre saúde, nessas férias ou recesso de fim de ano, você já pegou uma prainha com a família? Se ainda não, tenho certeza que vai rolar nos próximos dias, difícil escapar, né? É a maneira mais saudável e agradável de aliviar o calorão do verão, né? Ainda que algumas regiões do país estejam ainda lidando com tempo meio chuvoso e temperaturas não tão altas. De qualquer forma, cedo ou tarde, essa prainha tão aguardada vai chegar. E aí é só alegria, né? Isso se manter alguns cuidados em dia. O principal todo mundo sabe, protetor solar. Amigo número 1 do verão. Não tem como ficar sem, esquecer em casa ou resolver economizar. O prejuízo é grande para quem abrir mão desse cuidado. Inclusive, é importante já colocar na rotina, tá? Não é só no verão e na praia que o sol queima. E isso para todo tipo de pele. Obviamente que algumas exigem mais cuidados. Mas o assunto para o programa de hoje é outro. É a alimentação na praia. A gente gosta de meter o pé na jaca nesse período, né? E tá tudo bem, dá pra abrir mão da dieta nesse momento sem exagerar demais. De qualquer forma, independentemente do que você for comer, é preciso ter alguns cuidados para não pegar uma infecção alimentar ou coisa do tipo. Isso acaba sendo comum pelo calor, pelos locais que a gente come ou pelo fato de esquecer os talheres e ir com a mão mesmo. Isso facilita muito a ingestão de algum organismo que não faz bem pra gente. Então bora saber mais como se proteger e os cuidados que a gente precisa ter na cabeça com Gabriel Correia, da Rádio Agência Nacional.
Mais de 7 mil quilômetros de litoral, combinados com clima tropical, férias escolares e folgas no trabalho. É, não tem jeito. Nesses meses mais quentes do ano, o destino do brasileiro é mesmo a praia. Mas como cuidar da alimentação sem deixar de relaxar e aproveitar o calor? A resposta para essa pergunta deixa a jornalista Gabriela da Mata em dúvida, na hora de curtir uma praia.
Quando eu estou na praia, chuto um pouquinho o balde, tomo minha cervejinha, como meu peixinho, meu camarão, não deixo de aproveitar, mas tento fazer um equilíbrio, né?
De acordo com a professora de nutrição da Universidade Mackenzie, Márcia Nassif, a atenção principal que deve ser dada aos alimentos consumidos na praia é a higiene. Principalmente frituras, como coxinha, camarão, peixe, eles podem estragar no calor se não estiverem armazenados de forma adequada, nem tiverem sido fritos na hora.
Por conta do calor, a gente pode ter um aumento de casos de intoxicação alimentar, já que esses micro-organismos eles podem se multiplicar. O ideal é claro, né, que eles ficassem refrigerados, ou, dependendo do alimento, quando a gente aquece muito, a gente consegue eliminar esses micro-organismos.
Se o vendedor estiver de luva e álcool gel, é sinal de que ele toma cuidado com a higiene. Outra dica da doutora em nutrição é preferir os alimentos naturais. Milho verde, por exemplo, desde que não tenha muito sal nem manteiga. Para beber, o adequado é água mineral ou água de coco, que tem potássio, vitaminas e minerais importantes para hidratação. Segundo Márcia Nassif, já em relação às bebidas alcoólicas, é bom evitar, pois elas ajudam a desidratar.
Outra coisa que é muito comercializada são os sorvetes, por conta do calor. Se o indivíduo puder escolher por picolés à base de fruta são opções que são mais refrescantes e que têm um valor calórico melhor do que aquele picolé de chocolate, de brigadeiro.
Segundo a nutricionista, o jeito é levar o próprio lanche em um recipiente adequado, suco natural e frutas. É possível beliscar de vez em quando umas castanhas de caju ou batatas fritas, mas o ideal são as opções mais saudáveis, para não estragar os planos e curtir o sol e a praia com tranquilidade. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Corrêa.
Quando a gente fala em verão, altas temperaturas, é sempre importante ressaltar que isso vale para parte do país. Na região norte, por exemplo, esse período do ano é chamado por alguns como inverno. É isso mesmo. Isso porque é o momento que as chuvas se intensificam, amenizando a temperatura. Diferentemente do meio do ano, por agosto, setembro, quando é o período seco, elevando a temperatura. De qualquer forma, os cuidados que a gente trouxe agora valem de sul a norte do país, de leste a oeste também. E para fechar o programa de hoje falando sobre alimentação saudável, a gente resgatou um conteúdo aqui do Brasil de Fato que conta sobre um podcast ótimo para maratonar nesse final de ano. É uma dobradinha perfeita de histórias e dicas de receitas maravilhosas. Se chama Memória do Paladar Catarinense. A produção foca em Santa Catarina e se divide em 7 episódios, cada um sobre uma região do estado. O objetivo é trazer a história de cada localidade por meio da alimentação. O trabalho é fundamental porque coloca em primeiro plano algo que é comumente apagado quando se fala da região sul do país, que é a importância da população indígena para o desenvolvimento de todos os estados. Infelizmente, a gente escuta a gente resumindo a história de Santa Catarina, por exemplo, com a chegada dos colonizadores. Isso é um apagamento gravíssimo que precisa ser corrigido. E o podcast Memória do Paladar Catarinense vai justamente nessa linha. Vamos saber mais com a nossa repórter Annelise Moreira.
Que aproxega, vivente!
Comece agora o Alimento é Saúde.
Comer é um ato biológico, moral, cultural, agrícola, simbólico, ambiental e coletivo. É também, por vezes, uma forma de dominação, mas, essencialmente, de pertencimento.
O que você já ouviu falar sobre Santa Catarina e a comida de lá? Geralmente, as comidas associadas aos estados do sul do país são as de influência europeias. Mas o que é muito pouco abordado são as influências indígenas na cultura alimentar do estado. É exatamente sobre essa perspectiva que a história das 6 regiões do estado é contada em 7 episódios do podcast Memória do Paladar Catarinense, idealizado por Robert Correia e Sayonara Salum. O projeto foi selecionado pelo edital Aldir Blanc 2021, foi executado com recursos do governo federal e da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural por meio da Fundação Catarinense da Cultura. O historiador e roteirista Robert Correia explica que a motivação da série surgiu da necessidade de registrar as tradições culturais que correm o risco de serem perdidas diante da lógica colonial e capitalista do estado.
Se trata de um projeto de patrimônio cultural. A gente está pensando em alimentação na perspectiva do patrimônio imaterial. O Estado de Santa Catarina salvaguarda algumas práticas de fazeres e saberes culinários vêm sendo apagadas ou mesmo não tendo o reconhecimento devido. Então o projeto procura colaborar também com o registro de algumas dessas técnicas e com a divulgação, né, desses saberes, desses fazeres que constituem o modo de viver e de se alimentar da população do estado.
A cozinheira Sayonara Salum, que também participa do quadro Cozinha de Verdade do programa Bem Viver do Brasil de Fato, comenta que a série conta a história de Santa Catarina por meio da alimentação, mas em uma perspectiva que vai além dos padrões alimentares ou dos ingredientes utilizados em determinada culinária, mas também fala sobre o contexto histórico, geopolítico, econômico e social do estado, que é a base do desenvolvimento da cultura.
começa na culinária originária indígena, principalmente com as populações Caigang, Xoclen e Guarani, e passa pelas 6 regiões do estado: Litoral, Serra e Planalto, Norte Catarinense, Vale do Itajaí, Sul Catarinense e Oeste Catarinense, sendo que para cada uma elegemos um prato típico e dado a receita passo a passo para fazer e saborear.
Sayonara dá exemplo de como conhecer a alimentação pode ser um modo de entender como a identidade cultural foi construída.
Os saberes e fazeres da cultura alimentar nos atravessam e nos constituem. Por exemplo, os índios do litoral já preparavam a farinha de mandioca. E quando os açorianos aqui chegaram, vão adaptar os engenhos de vento dos Açores, usados para fazer farinha de trigo, às técnicas indígenas de fazer farinha. Por isso, ela ter essa característica tão fina, que se diferencia das demais regiões do Brasil.
No final de cada episódio, são oferecidas receitas de comidas típicas. Algumas delas são de origem indígena.
E dentre as receitas que os nossos ouvintes vão poder testar na sua casa, usar como exemplo o yami, que é um bolo azedo feito na cinza de milho, produzido pelos povos Caigang. A gente também traz uma receita Xoclen chamada capu, que consiste numa massa de pinhão que é feita na brasa dentro de uma taquara, que também é um alimento de perambulação, que ele pode ser preparado e consumido por algum tempo depois.
Correia fala ainda que a série traz receitas que têm influência dos povos europeus na culinária catarinense, como é o caso da fortaia, que é a polenta cortada no fio, do doce de gila, herança portuguesa, o chucrute de repolho e a cuca recheada de frutas, espécie de bolo, receita predominantemente alemã, que está bastante difundida não só em Santa Catarina, mas em toda a região sul do país. Quer saber mais sobre cada uma das receitas e das histórias da cultura de Santa Catarina através da alimentação? É só acessar o livro que você pode encontrar na versão escrita deste quadro no site do Brasil de Fato. De Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Annelise Moreira.
Reforçando a dica para ouvir todos os episódios de graça, basta procurar na plataforma Spotify Memória do Paladar Catarinense. Lá tem todo esse conteúdo para você maratonar nas férias.
Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar.
E a gente encerra o Bem Viver de hoje lembrando dela, Miúcha, uma das grandes vozes da Bossa Nova. Hoje se completam 4 anos que o Brasil e o mundo se despediram da artista carioca. Ela era irmã do também músico Chico Buarque e foi casada com João Gilberto. Deste relacionamento nasceu a cantora Bebel Gilberto. Além dessas relações familiares, Miúcha esteve próxima de outros grandes nomes da Bossa Nova, como Tom Jobim, Baden Powell e Vinícius de Moraes. Com essa turma toda, ela gravou simplesmente 11 álbuns, que são verdadeiras pérolas da música brasileira. A gente está ouvindo agora Pela Luz dos Olhos Teus, uma das músicas mais famosas da Bossa Nova. E com essa homenagem, o Bem Viver de hoje se despede. A gente está de volta amanhã, quarta-feira, em mais uma edição inédita do nosso programa. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou no site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país. Diversas emissoras retransmitem nosso programa. A lista completa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui, a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção de uma sociedade alinhada ao conceito do bem viver. Muito obrigado por estarem com a gente. Vamos nessa, que tem muito pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast.
Que a luz dos olhos meus precisa se
casar. Este programa teve apresentação e roteiro de Lucas Weber, edição e produção de Geisa Marques, Daniel Lamir e Rodrigo Gomes. Trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira e Lua Gattinoni. Coordenação Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis e apoio Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.